A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a internet. Será que é um ambiente sem regulação? Quem vai dar entrevista aqui para o programa é o advogado Alceu Machado Neto, especialista em direito de negócios. Muito boa tarde, doutor Alceu. Seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado pela oportunidade.
Doutor Alceu, para começar a nossa entrevista, gostaria que o senhor nos explicasse. A internet é um ambiente sem regulação?
Não, Patrícia. Hoje o que tem se visto muito é as pessoas exporem suas opiniões na internet sem se preocupar em qualquer limite, achando que pode fazer uma livre manifestação sem, muitas vezes, ter provas, insultando pessoas e sem se preocupar aí com o que pode acontecer, quais serão as consequências desse seu ato.
Uhum. Qual é o limite, doutor, de uma opinião na internet para os nossos ouvintes entenderem melhor?
A Constituição Federal estabelece a livre manifestação das pessoas. Só que a Constituição também estabelece o direito à honra das pessoas. Então, o limite é até o momento de não ofender a honra do outro.
Uhum. Então, as pessoas não podem manifestar a sua opinião na internet inconsequentemente.
Exatamente. O limite delas é no momento em que estiverem fazendo uma ofensa à honra, estiverem manchando a imagem de uma outra pessoa.
Uhum. São os direitos das pessoas, nestes casos, que estão em jogo, não é, doutor?
Exatamente. Pessoas têm que entender que na internet elas podem se manifestarem, mas que não é lugar para resolver os problemas de mau atendimento ou alguma insatisfação.
Uhum.
Ela pode fazer, expor sua opinião sem expor de forma vexatória a outra pessoa, sem abusar das palavras.
Uhum. E tudo o que acontece no mundo virtual fica digitalmente registrado, doutor Alceu?
Fica. O que as pessoas que se sentirem ofendidas podem fazer é lavrar uma ata em cartório e nesse momento ela tem a prova necessária na justiça, que seria da ofensa.
Uhum. A liberdade de expressão na internet, quando que ela pode, por exemplo, virar crime?
No momento em que a pessoa abusa da sua liberdade, no momento que ela ofende, no momento que ela utilizar isso para chantagem, no momento que for simplesmente para ofender a outra pessoa.
O senhor acredita, doutor, que falta ainda na conduta, né, das pessoas que usam o mundo digital, entender que o direito e a livre manifestação de pensamento, expressão, não autoriza, então, a violação da imagem e honra de uma outra pessoa ou até de uma empresa, né? De um determinado setor.
Com certeza. As pessoas hoje entendem nessa livre manifestação na internet que podem tudo, mas não é bem assim. Elas têm que entender que, mesmo no ambiente da internet, elas têm que respeitar o próximo, não ofendê-los, ter limites na sua manifestação.
Uhum, uhum. As ferramentas tecnológicas estão revolucionando, na sua opinião, doutor, cada vez mais as relações pessoais e profissionais?
Com certeza. Hoje a internet é uma ferramenta utilizada para tudo. E dessa forma, que é a manifestação na internet tem um reflexo muito grande para as pessoas.
Com relação, por exemplo, às reclamações de consumidores, como o senhor falou aí no início da nossa entrevista, né? As pessoas não podem simplesmente ir a um site, a uma rede social e fazer essa reclamação a público de maneira pejorativa, por exemplo.
Perfeito. Expor a opinião um determinado problema com o fornecedor, com o produto, não tem nenhuma ilegalidade, mas tem que ser feito isso com coerência. Não se pode exagerar na crítica, tem que se informar o ocorrido.
E para isso também há canais e sites próprios que o consumidor pode fazer essa reclamação de via formal.
Exatamente. Existem plataformas hoje já para resolver problemas, onde os próprios fornecedores são informados da reclamação para poder tentar solucionar a questão. Realmente hoje existem canais específicos para resolver esses problemas.
Dos casos que o senhor acompanha no mundo digital, o que mais acontece, doutor, hoje em dia nas redes sociais, né, com relação a que ferem o nome, a honra ou a imagem do outro?
As pessoas, na tentativa de resolverem o problema, elas entendem que podem entrar numa rede social e acabam exagerando, ultrapassando os limites, usando palavras pejorativas contra os estabelecimentos, achando que na forma da sua manifestação vai resolver o problema.
E não resolve.
Exatamente. Muitas vezes ela cria um outro problema, até porque o estabelecimento ou a outra pessoa poderá se sentir prejudicada, acabar entrando com uma ação contra ela.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o advogado Alceu Machado Neto, especialista em direito de negócios, e que está explicando aqui para nós que a internet é um ambiente que tem sim regulação. Doutor, os chamados crimes contra a honra na internet, né, que envolvem ameaças, calúnias, difamação, injúria e até falsa identidade. Tem gerado processos judiciais? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso para nós.
Tem também. Existe uma delegacia especializada em crimes pela internet e que apuram isso, acabam podendo, muitas vezes a pessoa acaba não tendo sua identidade revelada porque está com um perfil falso, pelo próprio IP a delegacia consegue investigar, quebrar sigilo para ter todas as informações.
Quem se sentir, por exemplo, caluniado, ameaçado, quais os canais, doutor, que a pessoa vítima, né, pode percorrer para conseguir ajuda?
O primeiro passo é lavrar um boletim de ocorrência, onde vai ter a informação do que aconteceu e a autoridade vai poder apurar de quem é a autoria realmente daquela ameaça, daquele crime.
Em uma delegacia comum?
Tem a delegacia especializada em crimes virtuais. Então a pessoa pode ir direto a essa delegacia.
E depois, doutor?
Depois ela pode tomar as medidas cíveis também, dependendo qual for a ameaça, qual for o crime. E ela pode prosseguir no processo criminal após essas informações aí que a delegacia vai apurar.
O mundo virtual também tem as suas leis?
Exatamente. Ele acaba, as mesmas leis que se aplicam para o mundo físico aí, se aplicam para as regras da internet. A mesma indenização prevista no Código Civil, ela também estabelece e limita as questões na internet.
Doutora Alceu, as pessoas se utilizam das redes sociais para falar hoje em dia o que pensam, né, acreditando que estão protegidas atrás aí dos seus computadores e celulares. Assim, alguém simplesmente pode postar um discurso de ódio, uma ofensa, e simplesmente desligar o computador, não tendo que encarar diretamente a pessoa ou a repercussão dos seus atos. Gostaria de saber se o senhor pode trazer para nós aí casos, né, repercussão de atos assim, que acabaram trazendo consequências devastadoras às pessoas.
Tem um caso que está ocorrido na semana passada, que foi aquela blogueira que acabou casando com ela mesma, que foi abandonada no altar. E aí as pessoas acabaram entrando no perfil dela e acabaram xingando, e isso acabou até com o suicídio da pessoa. As pessoas no ímpeto de dar sua opinião, acabaram ofendendo e não respeitando o limite, e acabou acontecendo esse ato.
Por que o senhor acredita que uma pessoa que muitas vezes expõe, né, o seu problema ou a sua tristeza, ou se ela é vítima de algum fato, expõe ali nas redes sociais, por que ela acaba passando de vítima? Ela passa a ser motivo de chacota ou considerada vilã por esses comentários maldosos?
Eu acho pelo fato da pessoa estar na segurança de uma internet, ela não está de frente para a pessoa. É muito fácil escrever sem ter que encarar as consequências, uma eventual resposta. A internet cria essa barreira que todo mundo acha que pode se manifestar, dar opinião de tudo e achando que não tem consequência nenhuma.
O senhor acredita que essas condutas sejam condutas não inconsequentes, né? Mas não é uma boa conduta. Isso, as pessoas estão acordando para esse caminho, né? Para que está indo a opinião nas redes sociais?
Eu acho que as pessoas vão ter que melhorar muito ainda.
Em que sentido?
Porque as pessoas estão se acostumando, é um ambiente relativamente novo, a internet. Então, vai precisar ainda muita educação para a pessoa entender que a internet é um ambiente que tem que ser respeitado próximo, que não pode se manifestar de qualquer maneira. A pessoa vai ter que ter uma certa educação para o próprio uso da internet, o que hoje não ocorre.
E esse ambiente hostil que está sendo criado no mundo virtual, o senhor acredita, acompanha, que é mais aqui no Brasil ou mundo afora, né? Como é que é esse cenário também da internet na comunidade europeia, ou seja, nos Estados Unidos?
Não, isso ocorre em todo lugar. A internet é um ambiente livre, onde os comentários são feitos de imediato, muitas vezes sem pensar. As pessoas acham que podem se manifestar dizendo tudo que pensam e não se preocupam no próximo.
Então, todos os cidadãos comuns podem cometer abusos ao manifestar opiniões ofensivas e também estarão sujeitos à lei.
Exatamente. A pessoa tem que saber que na internet a manifestação dela também tem limites. Do mesmo jeito que ela não pode ofender alguém pessoalmente, como não poderia por qualquer escrito antigamente no jornal, hoje a internet, as regras são as mesmas.
Então, assim, ofensa, discriminação, uma ameaça digital podem gerar ações indenizatórias?
Podem. Toda vez que a pessoa abusar do seu limite, do seu direito de livre expressão, estiver prejudicando o outro, ela pode ser processada pelos danos morais que ela causar ao outro, eventuais danos materiais, dos prejuízos que essa manifestação causou, e inclusive ter que se retratar do que falou.
E se o ofensor, por exemplo, doutor, for menor de idade?
No caso do menor de idade, há a possibilidade dos pais responderem pelo menor. Porque o próprio Código Civil estabelece a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos.
Quem compartilha, agora nós vamos falar de compartilhamentos, doutor. Quem compartilha calúnias, mensagens de ódio nas redes sociais ou reencaminha, né, vídeos íntimos, vídeos humilhantes no WhatsApp, por exemplo, também pode estar sujeito à punição? Gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes.
Também pode. O fato de ele não ter produzido o ato, mas o fato dele disseminar a notícia, e se isso tiver o objetivo de ofender um terceiro, ele também pode ser responsabilizado.
Que orientações o senhor daria, então, para quem utiliza-se, né, de aplicativo de mensagens como o WhatsApp, por exemplo? Que conduta a pessoa deve ter quando recebe esse tipo, né, de vídeos? O que fazer? Que canal procurar? Gostaria que o senhor desse orientações aos nossos ouvintes.
A pessoa tem que não repassar o que ela entender que poderia ofender um terceiro. Ela tem que acabar aquela corrente que vem pelo WhatsApp, pelo Facebook ou por outras redes sociais, acabar ali sem fazer o compartilhamento. Se ela entender que isso pode ofender um terceiro, ela estiver extrapolando aí uma crítica, um pensamento, ela realmente não deve compartilhar.
As pessoas têm dúvidas também com relação a ter provas, doutor, que nem o senhor falou. Um dos caminhos, primeiramente, é fazer um boletim de ocorrência numa delegacia. Se as informações ficam registradas no mundo digital, é necessário que essa pessoa que se sente vítima tire fotos, tenha documentos em mãos para levar como provas junto ao boletim de ocorrência?
É necessário, porque a notícia na internet pode ser modificada, excluída, então ela precisa ter fotos, que pode ser uma ata notarial feita em cartório do conteúdo daquela página, que tem que ser pública. Ou se ela não quiser gastar com uma ata, ela pode fazer o print da página. Então ela tem, mas ela vai ter que provar, porque quem alega tem que provar o que ocorreu.
Então, mesmo uma foto que esteja no celular ou print de uma página também valem como provas?
Também valem. Elas são a prova do conteúdo, elas podem criar alguma discussão sobre a veracidade ou não da prova. Por isso que a ata notarial resolveria o problema, porque presume-se verdadeira, mas ela também é um indício de prova e na ausência da ata ela pode servir, sim.
Uma ata notarial em cartório também ajudaria ainda mais nessas provas.
Exatamente. Um cartório hoje de títulos e documentos, se for informando a página, ele vai lavrar, informar na ata o horário que ele acessou aquela página e vai lavrar o que está escrito realmente na página da internet.
Um outro cenário ainda, doutor. Gravar conversas, um telefonema, por exemplo. Se eu gravar aquele telefonema no meu celular, é válido como prova?
Se for para a pessoa se defender de uma acusação feita contra ela ou para uso próprio, sim, é válido. A gravação não é válida sem autorização judicial quando feita por terceiros.
Pela vítima, se ela quiser se defender, aí vale.
Exatamente. Eventualmente, se há uma discussão entre duas pessoas e ela utiliza uma gravação para provar que aquilo não ocorreu, essa gravação é válida.
áudios gravados também em conversas de WhatsApp?
Se for para uso próprio, sim.
Uhum.
Porque pode ser utilizado entre a pessoa que está gravando e a pessoa que está falando do outro lado.
Uhum.
A ilegalidade aí está na gravação feita por terceiro.
Os tribunais de justiça, doutor, estão se deparando com casos e problemas morais ligados a crimes cibernéticos?
Bastante. Hoje não é difícil encontrar decisões de pessoas jurídicas, lojas ou próprias pessoas físicas pedindo indenização por danos morais, materiais, por pessoas que difamaram, caluniaram ou que exageraram, né, na livre manifestação pela internet.
Uhum. O senhor acredita que o agravamento das penas ou o aumento das indenizações às vítimas, por exemplo, ajudariam aí a construir uma sociedade digital com uma melhor conduta, mais justa e livre?
Com certeza. A pessoa, no momento que notar que vai ter problema com a sua manifestação, vai diminuir, vai ter mais cautela. E o tempo mesmo, as pessoas se acostumando a lidar com a internet, e vão começar a ver que aquilo não é um ambiente livre, que tem limites, que deve respeitar o próximo.
O senhor acredita que as penas estão muito brandas ainda?
Não, as penas existem, a questão é da aplicação ou não. A própria questão do dano moral dá uma fixação de valores que não há um limite. Então, pode ser, o tribunal pode fixar em qualquer valor.
Uhum.
Então, a pena pode ser bem pesada na hipótese de uma ofensa, de um dano que tenha acabado com um determinado estabelecimento comercial.
Uhum. O senhor acha que é importante, então, quem se sente vítima, né, de calúnia, difamação, injúria, ao invés de deixar para lá e deixar que caia no esquecimento, é importante levar o assunto para frente, fazer uma ocorrência, enfim, buscar os seus direitos, nesse sentido, pensando na conduta no futuro, né, no mundo digital?
Com certeza. As pessoas mostrando que estão sendo ofendidas e que isto pode gerar consequências, vai ser no futuro, vai melhorar a questão do uso da internet. Ela vai ser usada como modo mais consciente.
Uhum. O senhor acredita que esse futuro seja breve?
Não acredito. Acredito ainda que a gente vai sofrer muito com as difamações, com essas livres manifestações na internet. É, vai demorar ainda, acho que algumas gerações para as pessoas notarem que a internet deve se respeitar aos outros. Existem limites, e acho que tudo isso vai depender de uma educação, da própria criança aprender a usar a internet de forma consciente.
Uhum, uhum. O senhor falou em criança, né? Como os pais também, qual é o papel dos pais junto a menores de idade e crianças no mundo virtual?
Os pais deveriam dar limites, explicar as consequências, demonstrar que a internet é um ambiente onde se deve respeitar o próximo. É, eu acho que a própria escola deveria, aí nesse momento, ter uma educação para a criança mostrar sobre a internet, sobre seu uso, sobre os limites.
Uhum. Bom, o senhor fica à vontade agora para expor suas considerações finais, doutor, sobre o assunto debatido hoje aqui.
No final, Patrícia, eu queria frisar que as pessoas têm que ter a consciência que a internet não é um ambiente livre, que elas têm os mesmos direitos e deveres que ela tem na sua vida e sociedade.
Uhum.
Não é o fato de estar escrevendo, teclando ou repassando que elas podem fazer o que quiserem. Elas têm que entender que os mesmos deveres que ela tem na sociedade, ela tem na internet.
Doutor Alceu Machado Neto, especialista em direito de negócios. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, Patrícia.
Até a próxima.
Até, boa tarde.
Boa tarde. E o programa Justiça para Todos fica hoje por aqui. Agradeço a sua sintonia e até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.